de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Hoje é sexta-feira, dia 28, último programa do mês de setembro.
E como é de costume, vamos repetir as melhores matérias veiculadas durante todo o mês aqui no Escola Brasil.
Pois é, outubro vem aí, né? Mas sabe que já tá me batendo uma saudade.
Saudade do repórter Caio Darcanchi contando sobre um caminhão divertidíssimo, o caminhão do Ziraldo.
Saudade de ouvir a história sobre as batalhas que aconteceram durante a Guerra do Paraguai.
Ou de quando o Matuto chegou vestido de pirata para falar sobre um assunto bem delicado, a biopirataria.
Bateu saudade, coração bate no peito, morena não tem jeito de esquecer essa paixão.
Você então chega de saudade, fique ligado.
Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. As crianças nascem percebendo muito mais coisa do que se imagina. Converse com o seu bebê desde os primeiros dias de vida. Você pode pensar que ele não está entendendo nada, mas a criança entende o tom da sua voz e se sente segura quando você transmite segurança. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Escuta o que vai passando lá na estrada, eu acho que é ele.
Vida de moleque é vida boa, vida de menino.
Olha, é o caminhão do Ziraldo, deu pra ver aqui da janela, ó. Deve estar indo divertir a criançada em algum lugar desse Brasil.
É, esse caminhão é uma iniciativa da Fundação Cultural Companhia Siderúrgica Nacional e leva pura diversão para as cidades por onde passa.
Mas a gente não vai contar mais detalhes porque o repórter Caio Darcanchi já está na linha aí com a Márcia Fernandes. Ela trabalha com o projeto Um Caminhão para Ziraldo. Caio?
Tudo bem, Márcia?
Tudo bem, Caio?
É um prazer receber você aqui no Escola Brasil. Márcia, o que esse projeto faz, Márcia? Leva um caminhão pelo país apresentando o que exatamente?
Caio, o caminhão é um teatro, ele abre, ele é todo automático, ele vira um palco onde são encenadas 5 histórias com a turma do Maluquinho. E essas 5 histórias, escritas exclusivamente para a Fundação CSN, elas falam e divulgam o conceito de cidadania.
E o caminhão chega na cidade, estaciona na praça e se apresenta. Como é que é, Márcia?
Cadu, a cidade já agenda os colégios, a gente vai em horário que os colégios possam assistir. Aí, após o espetáculo, é distribuído uma revistinha, um gibi, que essas 5 peças que eles vão ver estão inseridas na revistinha. E na última página, a gente divulga, nas 2 últimas páginas, um pedaço, uma parte do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Que legal, hein? Então, depois de assistir a peça, a meninada pode ler nas revistinhas um pouco mais do que elas acabaram de ver.
Legal mesmo, hein? E a criançada se diverte com as peças, Márcia?
Diverte, são quadros engraçados e, acima de tudo, divulgando um pouco dos artistas e escritores do Brasil.
Entendeu? Olha, Márcia, eu tô quase indo atrás do caminhão, viu? Agora, qual é a programação da agora pra frente pra poder ver se eu consigo ir atrás desse caminhão?
Você pode vir até na boleia com a gente, entrar na boleia e vir com a gente. Bom, agora a gente vai pro Ceará.
Pra quais cidades, Márcia?
Eu vou falar o cronograma de outubro. Dia 19 e 20 em Fortaleza, 21 e 22 em Maracanaú, 23 em Pacatuba, 24 em Taitinga, 26 Horizonte, 27 Pacajus, 29 Cascavel, 30 Beberibe, e 1 e 2 Aracati.
É uma viagem, né? Bacana, viu? Como ouvimos, em outubro o caminhão do Ziraldo vai para o estado do Ceará. Se você é de outro estado e quer saber se o caminhão vai passar por aí, fique ligado que já vamos passar o telefone e o site do projeto.
Márcia, muito obrigado pela sua participação no programa, viu?
Obrigada a vocês. É pela oportunidade de estar falando numa rede nacional.
Muito obrigado.
Obrigado também, hein, Caio? Bom, lápis e papel na mão. Não pegou? Então vou falar mais um pouquinho aqui enquanto você vai pegando lápis e papel. Para você anotar o telefone da Fundação CSN, onde você vai poder descobrir se o caminhão do Ziraldo vai passar pelo seu estado. Anote aí. Tá pronto já com lápis e papel na mão? Vamos lá. Código de área 24. O telefone é 3348-5208. Vou repetir: 24 3348-5208.
Se você tem internet, tem computador, o site da Fundação é o seguinte: www.fundacalcsn.org.br. Fundacal, gente, porque é de fundação, né? Mas sem o C cedilha vira Fundacal. Então vamos lá: www.fundacalcsn.org.br.
O projeto Um Caminhão para Ziraldo é uma parceria da Fundação da Companhia Siderúrgica Nacional com o Ministério da Cultura. Ô, Sandra, foi muito bom ter matado a saudade do caminhão do Ziraldo,
nossa,
né?
Nossa, foi mesmo. Você que tá em casa nos ouvindo, aguarde que ainda tem muito mais.
Hora da leitura. Hora da leitura.
E se hoje é sexta-feira, então é dia de contar história.
Vamos ouvir uma história bem curtinha, apertada e barulhenta.
Era uma vez um homem que vivia numa casinha bem pequenininha com mais 7 pessoas. A esposa e 6 filhos. A casa era tão apertada que todos viviam se esbarrando, brigando, discutindo. Era uma confusão de choro de criança, gritos. Um dia, o homem estava tão infeliz em viver apertado com a família que resolveu procurar o rabino da cidade para pedir alguns conselhos. O rabino ouviu todas as reclamações do homem e deu o seguinte conselho. Ele pediu para que colocasse 2 galinhas, 1 galo, 1 ganso, 1 bode e 1 vaca para morar junto com todo mundo dentro de casa. O homem ficou muito confuso com aquilo, mas seguiu os conselhos do rabino. Depois de alguns dias, o homem procurou o rabino desesperado. A casa estava insuportável. Era pena de galinha para todo canto, o bode dando chifrada nas crianças, a vaca pisoteando todo mundo. Desta vez, o rabino aconselhou que tirasse todos os animais de uma só vez. Quando o homem tirou todos os animais, percebeu o quanto a casa ficou espaçosa, silenciosa e tranquila. A casa já não parecia tão pequena assim para ele morar com a esposa e os 6 filhos.
Era uma vez.
E aí, o que você achou? Se quiser ler a história completa, com as ilustrações e tudo mais, é só procurar na sua biblioteca o livro Apertada e Barulhenta, de Margot Zemach.
A obra foi distribuída para as escolas públicas de ensino fundamental pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Esta é para você, professor.
Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país.
Você sabe de que guerra o Almir Sater está falando, cantando aí na canção Sonhos Guaranis? Da guerra do Paraguai com o Brasil, Argentina e Uruguai, que aconteceu entre 1864 e 1870.
E como parte do antigo estado do Mato Grosso fazia fronteira com o Paraguai, as batalhas foram nessa região que hoje é o Mato Grosso do Sul.
No dia 18 de setembro de 1865, há 142 anos, o Brasil vencia a Batalha de Uruguaiana e começava a guerra mais violenta da história da América Latina.
Ao final da guerra, a população do Paraguai estava dizimada. Segundo historiadores, quase todos os homens morreram. Havia 28 mulheres para cada homem e esses homens eram velhos e crianças.
Para alguns estudiosos brasileiros, o líder paraguaio Solano Lopes era um monstro disposto a criar um império no Rio da Prata. Mas para outros historiadores, ele era um líder quase socialista, tentando criar uma nação independente da Inglaterra.
Apesar de tantas opiniões diferentes sobre o paraguaio Solano Lopes, tem uma coisa que os historiadores concordam, viu? Quem saiu ganhando com a Guerra do Paraguai foi a Inglaterra, que emprestava dinheiro para o Brasil, Argentina e Uruguai lutarem contra os paraguaios.
Quando tudo terminou, o Brasil tinha uma dívida com a Inglaterra tão grande que dura até os dias de hoje.
O jornalista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Mauro Silveira, escreveu o livro A Batalha de Papel, A Guerra do Paraguai através da Caricatura.
O professor Mauro pesquisou as caricaturas dos jornais brasileiros da época e concluiu que a imprensa construiu uma imagem negativa dos paraguaios para que os brasileiros apoiassem a guerra.
E o pior é que, segundo o professor Mauro, essa imagem negativa dos paraguaios é reforçada até hoje pelos meios de comunicação brasileiros. Ouça o que ele diz.
Os meios de comunicação no Brasil, jornais, revistas, televisão, rádio, web, jornalismo, todos eles, quase sem exceção, têm propagado a ideia de que o Paraguai é sinônimo de falsificação, é sinônimo de negócios escusos, enfim, a tal ponto que a Veja publicou há 2, 3 anos um quadro da pirataria, uma tabela da pirataria no mundo inteiro, e o título dessa tabela era Made in Paraguai, quando não havia entre os 10 países da tabela, não estava o Paraguai.
O professor Mauro também dá uma dica sobre de que forma o professor pode abordar esse tema na sala de aula.
Os professores do nosso ensino fundamental e médio poderiam aproveitar essas ideias estereotipadas, bastante distorcidos, enfim, todo o preconceito que ainda é propagado nos jornais, pegar exemplos em jornais, revistas, e aproveitar para desenvolver uma reflexão que leva ao estudo do nosso passado, ao estudo da história latino-americana, e onde começaram a surgir esses mesmos estereótipos, esses mesmos estigmas em relação ao Paraguai.
Tá aí uma ideia para você, professor, professora, avaliar.
E se você ficou interessado em saber mais sobre o preconceito contra o Paraguai na mídia brasileira, o livro do professor Mauro Silveira chama-se A Batalha de Papel, A Guerra do Paraguai através da Caricatura.
Depois do intervalo, vamos lembrar de outra ideia para incrementar a aula sobre a Guerra do Paraguai.
Uma ideia musical.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
...87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Ande e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Para dar uma incrementada na sua aula, que tal apresentar a música Sonhos Guaranis para os alunos, hein?
A música foi composta pelo Almir Sater e Paulo Simões, músicos do Mato Grosso do Sul.
Preste atenção na letra, porque ela fala exatamente sobre a Guerra do Paraguai e sobre o sentimento das pessoas que vivem na fronteira entre os dois países.
Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras, a história enterra uma só raiz que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em mil canções, lembrando que não se diz. Mato Grosso espera esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz em mil paixões, sabendo morrer feliz. E cego é o coração que traz aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Mato Grosso espera esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz em mil paixões, sabendo morrer feliz. E cego é o coração que traz aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai.
Você ouviu com Almir Sater, participação especial de TT Espíndola, Sonhos Guaranis, de Almir Sater e Paulo Simões.
Atenção, rendam-se ao Super Capitão Pirata! Senão eu vou levar tudo que tem aqui dentro desse estúdio e vou levar mesmo, viu? Ó, vamos lá. Vocês preferem sentir o poder da minha espada?
Mas que é isso, Guilherme? Algum carnaval fora de época? Ah. Um pirata aqui no estúdio?
É, mas vem cá, apesar do lenço na cabeça, esse tapa-olho...
Dá uma olhada
esse
bem aí.
Esse pirata não me engana não, viu, Cadu?
Silêncio, prisioneiro!
Ué, você tá meio adiantado, viu, pirata matuto? Carnaval só o ano que vem, colega.
Eu naveguei por muitas e muitas braquiárias afora pra chegar até aqui. Vou levar tudo que vocês têm.
Mas, matuto, deixa de onda, rapaz. A gente já descobriu que é você, rapaz.
Eu sou o pirata da Fazenda Matinha. Eu fiquei bonitinho assim de pirata,
Sandrinha. Uma gracinha, ficou linda. Mas até agora... Você não explicou o porquê dessa fantasia tão linda.
Sabe o que, Sandrinha? É o seguinte, é pra chamar a atenção, é pra um bando de piratas, viu, que estão espalhados pela nossa Amazônia, sabia?
Ah, tá.
Um compadre amigo meu chegou de lá e ele me contou essa história. Vocês sabem que esses piratas aí não se vestem igual eu estou assim vestido, não. Claro, né?
Não é fantasiar de pirata,
não. Não.
Né?
Eles se passam por turistas, sabia? Alguns se vestem de branco, né? Como cientistas e tal.
Uhum.
E levam o que tem nas nossas florestas: plantas, pássaros, sapos, cobras. É um peteco, viu, Cadu?
É, você sabe que a gente riu porque você ficou engraçado de pirata mesmo. Mas
foi,
o assunto. Mas o assunto é sério, né? Porque eles estão de olho na nossa biodiversidade.
É.
Ou seja, a variedade de plantas e animais que existem na nossa região, né?
Exatamente. E você sabe, Cais, que eles estão assim de olho na biodiversidade da Amazônia?
Uhum.
É que muitos remédios que são feitos no mundo inteiro são tirados dos bichos ou das plantas.
É,
e como a Amazônia é uma riqueza só, né, tem muita gente de olho, né, Cador?
Não, e é difícil fiscalizar e proteger a floresta, né?
É, certeza. A Amazônia é muito grande, né?
Ó, difícil é, mas você tem que dar um jeito, viu, gente?
Uhum.
Esses biopiratas vêm pra cá falando que vão fazer turismo, vão proteger a floresta e tal, e acaba levando folhas de plantas, alvos de passarinho, viu? E muitos entram mesmo no barro. Eles querem levar até um cadinho da nossa terra, sabe, Gador?
Uhum.
Pra pesquisar, pra ver se dá pra fazer algum remedinho lá. Vê se tem base no trem desse.
Alguns passam também a viver com os índios para aprender os segredos dos remédios que eles usam, sabia?
É. Aí eles descobrem quais as plantas e os bichos que os índios usam para fazer remédio,
com
né?
Com certeza.
E levam embora daqui para estudar tudo lá no país deles.
Pois é, e depois de levar esses materiais, eles fazem os remédios, ganham uma fortuna com isso.
É.
E o Brasil, ó, não vê nada desse dinheiro, né?
Sem contar que a gente acaba pagando caro por remédios que saíram daqui, da nossa Amazônia,
não é?
Viu?
Agora, o nosso governo tem que criar leis pra punir com rigor esse tipo de ação, negador.
Claro, isso é uma coisa
séria, se achar assim um jeito de trocar um pelo outro, quer dizer, remunerando os povos indígenas e o país, ensinando os nossos próprios cientistas a fazer esses remédios, por exemplo, né? Pra ter uma coisa mais justa, né? Não, certo. Sandrinha? Do jeito que tá é que não pode ficar, viu?
É verdade, Matuto. Os biopiratas levam tudo daqui, gente. Fazem um remédio e ainda vendem pra nós a um preço que é um olho da cara.
É por isso que eu estou colocando assim a minha espada a postos. O super capitão pirata aqui vai até tirar esse tapa-oi aqui, que acho que eu vou precisar de ficar com os dois olhos abertos, viu? Pra ajudar a proteger a floresta amazônica, né? Proteger contra esses biopiratas.
Verdade,
né?
Concordo com você plenamente.
Cadu, só dá um recadinho pro povo que tá lá com as orelhas coladinhas no rádio. Se você que tá escutando nosso programa, desconfia de alguém, ligue pra Polícia Federal. Ligue, porque esse negócio não pode continuar do jeito que tá, não. Estranho é crime, viu?
É claro.
O número é 0-OPERADORA-61. 61 é o código de Brasília, né, Cadu?
Isso.
33-11-8725. Repetindo. 61-3311-8725. Vamos proteger a floresta, gente, pelo amor de Deus.
Certeza.
Tchau pra você, gente! Eu tô indo proteger a Fazenda Matinha, pelo menos, né, Gadu?
Aí, tá bom.
Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto Pira. Daqui a pouco nós voltamos com as cartas.
Escola Brasil.
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno, para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, eu tô com um e-mail aqui, sabia?
Oh, que legal.
Bem legal, do Evanilton. Oi, Evanilton. Evanilton, inclusive...
Oi, Evanilton.
O Evanilton, inclusive, está no meu Orkut, adicionei.
Ah, é? Que chique.
Evanilton, olha só. Olá, boa noite, como vai, Sandrinha, se me permite? Sou Evanilton de São Paulo, ouvinte via internet. Sempre que posso, ouço o programa e sou fã número zero, porque o zero vem antes do um.
Legal.
Aliás, nós já temos um outro ouvinte número zero.
É, vai,
né,
dar uma briga
você
com
você.
Você
vai ser
mas
o 0.1, tá bom? Gostaria que você mandasse um alô pro pessoal de Livramento e Paramirim, pois sou daquela região. Então, um beijo aí, ó, pro pessoal de Livramento e também lá de Paramirim. Um abraço grande para todos vocês, Sandra, Cadu e Luiz Alberto, que é um cara muito bacana, que já tive a oportunidade de ver em Canabravinha em 2002. Aí, ó, tá falando que conheceu o Luiz Alberto lá em Canabravinha.
Viu?
Tudo de ótimo pra todos vocês, que Deus os ilumine cada
Obrigado.
Vez mais. Um beijão pra todo mundo, assinado Evanilton.
Muito bem, eu vou aproveitar e mandar uns abraços para os nossos colegas radialistas que já estão fazendo parte da rede, já estão retransmitindo o programa Escola Brasil, baixando pela internet, né? Nós temos o pessoal da Rádio FM Cidade 87,9 em Caracol, no Mato Grosso do Sul. Isso é, você que está ouvindo pela 87,9 do Mato Grosso do Sul, um grande abraço para você, viu? E vou mandar um abraço também pro pessoal que é da frequência parecida, é 87,5. Só que é FM de Mairinque, em São Paulo, é Rádio Cidade também, mas de Mairinque, em São Paulo, 87,5 MHz.
Escola Brasil.
Pra onde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar.
Você ouviu uma seleção das melhores matérias do mês de setembro.
Se a matéria que você mais gostou não foi repetida, e se você tem computador ligado à internet, pode ouvir qualquer um dos programas de novo. Eles estão no site www.escolabrasil.org.br. www.escolabrasil.org.br.
E na segunda-feira a gente volta para falar sobre uma prática muito comum entre os professores e professoras: recortar palavras de jornais e revistas. O que será que os especialistas dizem sobre isso?
E o Matuto vai contar pra gente sobre alguns projetos de lei muito estranhos.
Também vamos comemorar o Dia Internacional do Idoso, não perca!
Bom fim de semana!
E pra onde você for, não esqueça, segunda-feira a gente volta.
Tchau, pessoal.
Tchau,
e leve com você.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.